Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A Rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço rádio todos os dias, dia a dia eu ouço rádio.
Bom dia, rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Esta rádio é a melhor rádio do mundo. Porque esta rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
Zambi, pra dar um pouco de seu, porque o sol também é meu, porque o sol também é meu. Vou pedir Angana Zambi, pra dar um pouco de seu, porque o sol também é meu, porque o sol também é meu. Angana Zambi, deixa só brilhar, deixa só brilhar, deixa só brilhar. Angana Zambi, deixa só brilhar, deixa só brilhar, deixa só brilhar. Gana Zambi.
Dona Amélia acorda cedo, acorda o Pedro atrasado como sempre. Resto dos netos vem da rua cheio de sede. Panela ferve na coluna, marra bente. O papá passou a volta e deste um teto. Mamã no bulo, tu deste afeto. Eu sou teu filho, não sou teu neto. Cheiras a África, teu cheiro é belo, minha vovó é. Canimambuê, canimambuá, toda tu sou eu. Minha vovó é, nada vai mudar, aqui eu não sei. Toda tu sou eu.
Gana Zambi.
De corpo e alma contigo eu vou sempre. Sei que me guardas desde dentro do ventre. Deste mundo um para cantar e foi frente. Obrigado por teres-me abençoado, a estrela cadente que eu sempre que olho e vi no sky. Nos dias frios foste o meu far. Graças a ti que eu tenho a salar. Quando o sol brilha és tu a abençoar. Acreditei que não ia ser para sempre igual. E se tu escreveu algo para mim, eu fui atrás até o final para ver o sol brilhar e o seu deixar de estar nublado. Para que o brilho de uma estrela iluminasse o meu black. Oh, deixa-se orgulhar. Deixa-se orgulhar. Deixa-se orgulhar.
Gana Zambi, mamã nunca mais foi. Ela quer saber as notícias da terra. Ela ouviu dizer que agora esses novos netos da paz são os filhos da guerra. Gana Zambi, verdade divina, promessas do novo mundo. Gana Zambi, a esperança que ficou quando eles nos levaram tudo. Gana Zambi, Gana Zambi, Gana Zambi. Vou pedir a Gana Zambi, dar um pouco de seu, o sol também é meu, o sol também é meu. Vou pedir a Gana Zambi, dar um pouco de seu, porque o sol também é meu, o sol também é meu. Gana Zambi.
Wet Bad Gang. Começamos assim a nossa edição da Hora dos Ouvintes, a olhar para a Europa de Leste, onde ocorre uma invasão da Federação Russa à Ucrânia. Como comenta a posição dos nossos países em relação a esta situação de guerra na Ucrânia, é o que lhe perguntamos hoje e vamos começar com a Isabel Lafayette, desde Portugal, com a sua opinião. Bom dia.
Bom dia, RTP África. Bom dia, caros ouvintes. Quanto ao tema de hoje, eu pessoalmente acho que a África não deve viver na ilusão de que representa algo no mundo para se poder exprimir. E eu direi mesmo que é tempo de a África repensar no seu estatuto em relação ao mundo e olhar para si própria, ver a forma como continua a servir o mundo e os interesses de outrem, como se de um armazém de matérias-primas se tratasse. O que poderão dizer os nossos estadistas quando eles, guerrilhas e cidadãos, alimentam conflitos ideológicos, políticos, tribais e raciais? E tudo isto em benefício do rendimento do material bélico. É uma triste realidade. Para continuarmos a ser respeitados, se calhar o respeito que obtivemos outrora, e enquanto continente, não devemos deixar que outrem se beneficiem mais com as riquezas do nosso continente. É tempo de não vivermos sob influências ideológicas para começarmos a ser respeitados. Muito obrigada.
Obrigado, Isabel, pela sua opinião. Vamos ouvir outras opiniões. É por isso que aqui estamos todos os dias. Agora vamos ao encontro do Henrique Viegas. Ele escuta-nos também em Portugal e quer responder a esta questão que lançámos hoje, um comentário à posição dos nossos países em relação à situação de guerra na Ucrânia. Muito bom dia, Henrique Viegas.
Vasco. Olha, ainda bem que voltou. Às vezes temos também que mudar um bocadinho o disco. O Vasco, isto é assim. Bom dia para o Vasco e para todos os ouvintes. A posição de Moçambique, daquilo que se falou nas entrelinhas há bocadinho, é exatamente aquela posição com a qual eu estou de acordo. Ou seja, de todos os países que eu saiba, da Europa do Leste, portanto, e mesmo da Europa e até do mundo, o único país verdadeiramente, que era uma federação, que era a União Soviética, foi o único que apoiou desde o princípio as lutas dos povos africanos pela independência, foi a única que lhes deu condições para eles estudarem, para eles tirarem cursos, para os preparar para a guerra, etc, etc. Claro que a RDA também entrou nisso. E nós não podemos, o ser humano, não pode pegar no passado e mandar para o caixote do lixo. As pessoas têm que ter memória. E as pessoas normalmente esquecem-se do que se passou. A Ucrânia, para além de ser um derivado que partiu da região União Soviética, mas pronto, que verdadeiramente pertence à Rússia, é um país que é racista. A gente vê isso agora nas fronteiras. É a Ucrânia, é a Polónia. A Polónia será, os polacos serão o povo mais racista do mundo. Porque eles não suportam mais ninguém. E a gente sabe isso. Em Londres eles têm uma comunidade e eles são pessoas que, pronto, não suportam ninguém. O que é mais lamentável no meio disto tudo é a ironia da história. Porquê? Porque este presidente ucraniano é judeu. Os judeus são os donos dos lobbies das armas, toda a gente sabe disso. Mas o mais grave disto tudo é que quando os alemães chegaram à Ucrânia, foram recebidos como heróis pelos ucranianos. E os alemães foram quem massacrou os judeus. E por aí a gente vê. Portanto, quando a gente toma posições, devemos deixar um bocadinho as emoções de parte, devemos não ir atrás da corrente do bombardeamento das notícias, de bumba, 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 e depois percebermos as origens dos problemas. E, de facto, isto, eles estavam a cercar a Rússia à volta, a NATO. A NATO é uma organização do Atlântico Norte, não é a Organização do Mar Negro. Por isso, aquilo, eles estavam-se a preparar para atacar a Rússia. Portanto, antes de que eles atacassem, foram atacados. Eu estou de acordo com a Rússia. Bom dia, obrigado. Um abraço.
Obrigado por ter vindo também com a sua opinião, Henrique Viegas. Chamo agora mais um comentador, mais um ouvinte RDP África, José Manuel Silva, muito bom dia. Estamos a lançar aqui esta pergunta, a pedir um comentário à posição dos países africanos, especialmente os de expressão portuguesa, em relação à situação da guerra na Ucrânia. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, amigos Vastilhos. Vou tentar ser breve. Sobre o tema, posso dizer, não sei se a União Europeia, a União Africana já tomou alguma posição, mas do que noto nos noticiários é que uma pouca intervenção de países africanos, talvez a exceção seja a África do Sul, com o seu presidente Ramaphosa.
Não, e neste caso também, de forma mais visível, o caso da posição moçambicana. Há quem estranhe o silêncio.
E a naturalidade. Pois, é aí que os ilhos da questão é que a posição moçambicana parece-me ser ao estilo da Helsínquia. David, acho que início. Será que o facto, como no comentário foi feito aí na RDP África, o facto de muitos dirigentes terem estudado na Rússia, falo por mim, como o caso comum, tenho um familiar que estudou em Moscovo, será que isso seja um impedimento a haver uma posição mais contundente sobre o que está a passar? Eu não me esqueço do que estudei no direito internacional sobre a detenção dos combatentes, sobre a proibição de atacar pessoas que já não combatem, as posições de atacante, proibição de atacar pessoas que não combatem, as obrigações das vítimas de ataque. Tudo isso está a ser posto em causa neste momento. Já para não falar de escudos humanos, que houve uma altura que foi utilizado pelo Saddam Hussein e outro, creio que Gaddafi. Basta nisso. Não sei, a minha opinião sobre a África é muito incompleta. Não sei se...
Mas não surpreendente.
Sim, não.
Mas não surpreendente.
Porque eu acho que grande parte dos líderes estudaram em Moscovo, na Rússia.
Muito obrigado, José Manuel Silva, pela sua opinião. A pedir a palavra agora, desde Moçambique, está o Cadu Moreira. Muito bom dia.
Saudações, Vasco Diniz e ouvintes da RDP África. Bem, sobre o posicionamento de nossos países face à situação da guerra na Ucrânia, promovida pela Rússia, eu penso que no caso concreto de Moçambique, o silêncio do nosso governo já em si só tem algum significado. Bem, sob o ponto de vista histórico, nós sabemos de antemão que Moçambique teve muito apoio da Rússia para fazer face à guerra de libertação nacional, a guerra também civil, não é? E o apoio militar, apoio em termos também de treinamento em si, apoio em armamento, né? Sabemos disso. De tal maneira que até, segundo a própria história, em 1985, pelo fato de não estarmos ligados à Rússia ou aos países do leste, ao bloco socialista, porque nós não podíamos nos declarar de que lado estávamos, né? Então, isso depois, após um tempo, ficou-se sabendo de que lado nós estávamos. Éramos marxistas, leninistas. Tanto isto acabou sendo penalizado em 1985, quando se descobriu que nós estávamos a apoiar a luta contra o apartheid na África do Sul, não é? Então, fomos penalizados pelo Ocidente, passamos muita fome aqui no país. Eu ainda não estava vivo, nem tinha nascido nessa altura, mas acompanhei a história toda. Portanto, esse silêncio de Moçambique não é surpreendente. É típico de quem não confia em algo, né? É que espécie daquele pai, por exemplo, ou aquele patrão, melhor dizer, que tu sabes que ele está envolvido em situações de tráfico de droga, em situações de roubo, e que tudo que tu recebes em termos de salário, em termos de tudo aqui onde trabalhas, né, é fruto daquilo tudo. Então, tu tens que te manter no silêncio para poderes continuar a te beneficiar de tudo isso. Não? Perdão pela comparação, pela analogia, mas é isto, não é? Portanto, só pode ser assim. Eu até fiquei tão surpreendido, impressionado com o posicionamento do presidente da Guiné-Bissau, Márcio Soko Embalo, um país que é problemático em termos de política governativa, mas apareceu a predispor-se até a mediar este conflito. Veja só o quão é engraçado essa forma, esse aparecimento, essa forma como aparece o presidente daquele país a dizer isso. Mas mesmo assim, é porque ele não tem, o país dele não tem, com essa expressão, a seringa no rabo, não é? Não tem, deve a ninguém, a nenhum país, entre aspas, né? Então, nós estamos nessa situação. Portanto, é isto, infelizmente. Mas, contudo, espera haver algum posicionamento, ainda que seja cosmético, de Moçambique, porque a condenar essa atitude de maneira veemente da Rússia contra a Ucrânia. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade.
Muito bom dia, Cadu Moreira, a interpretar aqui a posição dos nossos países face à situação de guerra na Ucrânia. Vamos juntar mais uma opinião, não é de Moçambique, vem de Portugal, mas vem na voz do moçambicano Isaac Tamel. Bom dia, Isaac.
Bom dia, meus ouvintes. Bom dia, Vasco. Sobre este assunto que está a se lastrar, que vai ser um problema sério. Eu não sei se, de facto, Moçambique está a gostar do desaparecimento das crianças que estão a morrer na Ucrânia. Eu fui estudante da União Soviética. Eu não apoio que a União Soviética tenha que matar os meus companheiros ou matar o mundo inteiro, porque nós éramos muito amigos deles. O ser estudante, o ser apoiador das nossas guerras, não significa que nós temos que apoiar o derramamento de sangue no mundo. Moçambique foi apoiado pela União Soviética na guerra, mas sim, não significa que Moçambique não pode repudiar até os guineenses que não foram apoiados como nós. Quer que mesmo possa ser o coisa, a mediação na terra dele. Será que não é vergonha? Só porque a União Soviética ajudou-nos, não significa que tem que derramar sangue todo mundo. Não, não. Eu não concordo com que Moçambique fique calado e ver o que está se passando sobre o mundo. Se um dia desse não quer que haja, haver uma guerra mundial, disparar as armas nucleares, não vamos ser atingidos em Moçambique? Será que é impressionante não conhecer? Todo mundo está a refugiar, todo mundo não está a querer que virar meu sangue. Não há mesas. Vão conversar na mesa e acertas a Google, quase for necessário. Eu não estou feliz, de fato, com aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Já vai 900 mil deslocados, impressionante. Crianças e velhos. Ela derrubar isso porque ela é denizante, tem armamento. Eu não concordo que a África tenha que estar ao lado da União Soviética porque nos assustou. Não quero. Esperava que isso não acontecesse. Mas muito obrigado. As ideias são dos que estão na cadeia. Obrigado. Obrigado, Vasco. Estou muito triste sobre essa. Não...
A indignação e a tristeza de Isaac Tamel desde Lisboa, com a sua opinião sobre a situação a leste da Europa e também a surpresa, que talvez não seja surpresa, o silêncio do governo de Moçambique face a esta guerra que se desenrola a leste da Europa. E há quem estranhe o silêncio da diplomacia moçambicana, mas alguns analistas acreditam ter encontrado uma resposta, Susana Lemos.
O silêncio é a melhor abordagem. O diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade, Joaquim Chissano, diz que Moçambique pretende assim mostrar uma neutralidade baseada na cautela e em sintonia com uma história de não alinhamento que os governos da Frelimo têm adotado desde a independência. Considera também que Moçambique não se quer precipitar sem ter ideia do desfecho do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O investigador alerta que o país vai sofrer consequências económicas com o prolongamento da guerra. No entanto, lembra que tem uma posição privilegiada no que diz respeito ao gás. Já Fernando Lima, jornalista que cobriu as relações entre Moçambique e a ex-União Soviética após a independência, em 75, no Jornal Notícias, principal diário do país, lembra que muitos quadros e dirigentes da Frelimo têm uma ligação emocional bastante forte com a Rússia. Receberam formação militar e académica na então União Soviética por força da antiga proximidade ideológica. Por outro lado, acrescenta Fernando Lima, as lideranças moçambicanas têm consciência da importância da União Europeia e dos Estados Unidos da América, que condenaram a invasão russa e apoiam a Ucrânia, têm a noção da importância na cooperação com o país africano. O poder em Maputo não quer provocar mal-entendidos.
Susana Lemos, a olhar para a diplomacia moçambicana e ao seu silêncio na opinião de alguns comentadores políticos e analistas moçambicanos. Vamos olhar agora para uma outra opinião, vem do Abu Moreira, a propósito da posição da Guiné-Bissau, que se ofereceu mesmo para mediar este conflito na Europa. Abu Moreira, bom dia.
Bom dia, Vasco Diniz. Bom dia, Bastismo, auditor da RDP África. Relativamente ao tema, na minha opinião, é que a posição da Guiné-Bissau relativamente a este assunto, para mim é bom. Aquilo que disse o nosso presidente, Omar Sissoko Embaló, disse que ele quer participar, se for solicitado, pode participar na negociação. É isso, é assim, para negociar, para intermediar os dois. Em vez de estar a condenar, não, na minha opinião, não era justo condenar uma coisa que nem sabes o que está lá por trás. Os interesses que estão lá em jogo. Interesse da Rússia na Ucrânia e interesse dos europeus, do Ocidente e dos Estados Unidos relativamente à Rússia e à Ucrânia, não sabemos. Então, neste caso, em vez de estar a condenar, é melhor estar a mediar. É por isso que estou concordo plenamente com a posição do presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, que pediu, se no caso fosse solicitado, podia participar ativamente na mediação deste conflito. Como ele disse, que tem experiência na resolução do conflito. É isso, mais nada. Outra coisa, fico mal quando vi uma pessoa, por exemplo, o CDAO, a condenar. Condenar o quê? O que ele sabe que está a condenar? Está a condenar porque quer condenar? Só porque quer agradar a América ou quer agradar a União Europeia? Não. Não deve ser assim. Não podemos estar a agradar uma outra pessoa e ferir a sensibilidade de outra pessoa. Isso é gravíssimo, porque a África serve como o lixo das coisas podres. Todas as coisas podres são levadas para a África. E nós não somos tomados em conta relativamente a este problema. Se fosse problema da África, aí virá os brancos para resolver. E o problema da Europa, os brancos, os pretos não vêm para resolver. Mais nada. Obrigado, David.
Abu Moreira, hoje também com a sua opinião. E vamos continuar com outros pontos de vista. A pergunta do dia foi lançada, é válida para esta edição. Estamos a pedir comentários à posição dos nossos países em relação à situação de guerra na Ucrânia. Vamos ao encontro do Valdemir Bengala. Ele também quer expressar a sua opinião. Vamos ouvi-la. Valdemir, bom dia.
Viva, bom dia, Vasco Diniz. Bom dia a todos os ouvintes da RDP África. Um abraço bem forte, Vasco. É sobre o tema do dia, que é o silêncio do Moçambique, eu diria que vale a pena ficar calado às vezes do que falar, porque o que falou a Paula Borges, eu acho que está em silêncio. Para mim, é melhor assim. Porque eu vendo esta guerra na Ucrânia e o... Qual é o país, Vasco? Alô?
Vasco?
Estou a ouvir.
Olha,
qual
país,
é a sua dúvida?
Ucrânia e quê? Ucrânia e Rússia, já, desculpa lá. É, vendo os países que deram, falaram sobre a guerra, eu diria que todos os países que falaram para uma forma de cessar a guerra, para mim eles fizeram papel de gasolina no fogo, porque não se admite tanta gente a morrer ali, ninguém consegue dar um muro, dizer Ucrânia tendo razão, para ficar sossega, não faz guerra, invita, se é que quer ajudar, como Portugal está a mandar.
Mas a questão, Valdemir, deixa-me interromper, a questão é que a Ucrânia foi invadida pela Federação Russa, pela Rússia. Era um país que não estava em guerra.
Não estava em guerra. Então, para nós termos um mundo melhor, normal, porque o mundo não vai ser bom, nós temos que invitar. Invitar é melhor. E nenhum presidente que contribuiu, que veio dar solidariedade à Ucrânia, falou alguma coisa para invitar, para a Ucrânia invitar. E a Ucrânia, mesmo com razão, tem que parar. Porque muita gente está a morrer ali.
Tudo, a Ucrânia tem de parar ou é a Rússia que tem de parar?
Às vezes nós temos que parar para evitar problema. A ver se a Rússia, a Ucrânia, tem alguma coisa que a Rússia quer, dá a Rússia. Tudo que a Rússia quer, a vida humana é mais importante. Isso está a faltar. Se é para país africano, vir dar contributo, vir falar de solidariedade com o presidente ucraniano da Rússia, é negativo. A única solidariedade é evitar, deixar tudo. A Rússia pode tomar tudo da Ucrânia. Portugal pega o povo, como está a pegar agora. América pega um bocado, África pega um bocado e vamos viver a vida. Isso de querer ter coisas é que está a acontecer. Criança chorar, criança morrer, inocente a morrer. Estão a piorar ainda mais, a evitar, dizer que não entra na UEFA, evitar o avião a passar no ar. Isso vai piorar cada dia que passa. Se não entrar num consenso...
São pelo menos sanções não violentas.
Isso. E deixa... mundo é de Deus. Vier para esse mundo, quem vai lutar contra Deus? Quem? Eu quero ver herói. Esse bobo de herói está a estragar o mundo. Todo mundo quer ser herói. Está a fornecer arma, dá da pessoa. É complicado, Vasco. O mundo vai
é certamente uma situação bastante complicada e também difícil de analisar, especialmente de quem está de fora da situação e também do poder de decidir. Valdemir Bengala, muito obrigado por ter vindo. Vamos ouvir agora a opinião do Manuel Paquete. Muito bom dia, Manuel Paquete.
Ora viva a Vasco Diniz, todo ouvinte da RDP África, bom dia. Daqui mais uma vez é vosso amigo Manuel Paquete. Os nossos países não são tidos nem achados nesse conflito Ucrânia-Rússia, porque os nossos governantes, eles não sabem posicionar, não têm mente proativa em relação a este tipo de conflitos. E, portanto, tanto é que nenhum dos nossos países tiveram a coragem de vir aqui, porque eles ficaram assim, tipo, entre espada e a parede. Primeira coisa, eles têm amizade com a Rússia, porque muitos foram estudar e formaram-se na ex-União Soviética e Cuba. E como a Rússia, que era pai grande da União Soviética, hoje em dia a Rússia indiretamente representa a União Soviética. E, portanto, se eles vão a favor, eles já perceberam, porque os nossos governantes não são parvos. Quando lhes dão jeito, eles são muito inteligentes. Agora, quando eles não querem, fazem de conta que nada está a acontecer, porque eles sabem agora que eles têm um parceiro, dois ou três, eles têm Estados Unidos, têm Europa, têm China, todos esses países, mesmo a Rússia também, todos esses países ajudam, porque os nossos governantes são só pedintes, não dão nada. Então, o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer, se eu opinar deste lado, amanhã, se eu precisar dele, eu não tenho. E se eu também falo, então, eles preferem ficar em silêncio. Por isso é que ninguém está a falar. Eles deveriam ter vergonha. Os nossos governantes deveriam ter vergonha. Vasco, que eu fico por aqui, porque é uma vergonha muito grande os nossos governantes. Todos, Mas todos mesmo, todos, todos, todos. Com licença e bom dia a todos.
Manuel Paquete, a sua opinião. E vamos agora chamar também o Jorge Gaspar. Já está a pedir palavra também desde Portugal. Jorge, bom dia.
Um bom dia. Bom dia a todos. Olha, eu tenho 62 anos, sou santo-mense. E isto é uma brincadeira muito grande, que abusam das pessoas. Esta guerra na Rússia, opá, por amor de Deus, está-nos a esconder muita coisa. Então se fizeram um acordo com o homem, para o homem entregar as armas todas que ele tinha. O homem tem uma das maiores frotas navais. O homem não tem mar. A Ucrânia sempre foi um aliado dele. Ele precisa daquele país. Eu acho que tem aí o dedo dos Estados Unidos e dos ingleses por interesses. Ora, vamos lá ver uma coisa. Também nos enganaram que no Iraque havia bombas para destruir o mundo. E, entretanto, o que é que se passou? Destruíram tudo e estamos piores. Olha que está a paz. Olha que está a liberdade dessa gente. Veja-me aqui também a Síria. Aconteceu a mesma coisa. Olha, veja-me o Gaddafi. Aconteceu a mesma. Será que esses países são melhores? Eu vou ficar por aqui.
Mas não fica. Queremos ouvir também a sua opinião, Jorge Gaspar, a propósito da posição dos países de expressão portuguesa, a propósito deste conflito.
Escute, eu vivi na Rússia 6 anos, no tempo do Brezhnev. Era uma potência. Nós não devíamos nos meter. Eles com eles que se entendam. Porque a Ucrânia sempre foi um grande aliado da Rússia.
Então como é que explica o que está a acontecer? Se é que alguma vez há explicação.
Escute, isto é tudo uma fantasia para nos jogarem poeira para os olhos. Está aqui a Terceira Guerra Mundial. Certeza absoluta.
A opinião do Jorge Gaspar, desde Portugal. Vou agora chamar o Kaysan, também está em Portugal. Está a pedir a palavra para também deixar a sua análise face à posição dos nossos países em relação à situação de guerra na Ucrânia. Kaysan, bom dia.
Bom dia, Vasco Diniz. Bom dia, RDP África. Bom dia a todos os ouvintes. Tristeza, angústia, luto são as palavras que me vêm à mente e saem pela boca, porque é inadmissível nos tempos de hoje, em pleno século XXI, estamos a assistir o que estamos a assistir, uma guerra sem precedentes, uma guerra que não tem significado nenhum, simplesmente porque uma pessoa, e essa pessoa tem nome, tem rosto, o senhor Vladimir Putin, presidente da Rússia, decidiu e ordenou que façam o que estão a fazer com a Ucrânia. Também o que me deixa triste, angustiado e sentido de luto, porque nós, os palopes, dentre eles existem dois países, dois senhores presidentes, os dois ditadores também, que posso aqui frisar que são quase iguais ao Vladimir Putin, só ainda não lhes deram oportunidades, que estão, digamos que, a favor daquilo que a Rússia está a fazer contra a Ucrânia. Eu refiro-me ao senhor do Brasil, Jair Bolsonaro, que teve umas declarações péssimas, e é o senhor da Guiné-Bissau, o senhor Umaro Sissoko Embaló. Pelo amor de Deus, o mundo todo está em choque, o mundo todo está triste. Por quê? Porque estudo. Eu solidarizo-me com a Ucrânia, igualmente a outros países da nossa língua querida portuguesa, que solidarizou e tentado a fazer todos os tipos de esforços para ajudar aquele povo que bem merece. Refiro-me a Portugal, ao São Tomé e Príncipe, a Moçambique, a Angola, a Timor-Leste e mais, mais países e outros países mais que nem sequer falam a língua portuguesa têm estado empenhado para ajudar este país. Portanto, eu espero que isto termine rapidamente, esta guerra que não tem qualquer sentido e que a Ucrânia consiga viver tudo o que tem que viver. Porque o que a Rússia está a fazer com a Ucrânia é péssimo. Está a destruir o país ponta a ponta. Tudo o que é de bom da Ucrânia, a Rússia está a destruir. Parece-me que é até inveja. Portanto, obrigado a todos. Não tenho muito mais que falar. Espero que corram bem todos os dias e que a paz reine ao mundo. Obrigado.
Caissan Santos, agora vamos ao encontro de uma outra opinião. É o Filomeno Manuel, também em Portugal. Bom dia, Filomeno.
Bom dia e obrigado por toda a oportunidade que me dão e bom dia a todos os ouvintes da RDP. A primeira ouvinte que falou, não me lembro bem o nome, disse quase tudo. Primeiro temos que ter sensibilidade pela vida humana. Eu, da outra vez, quando participei, eu já disse, era por causa do gás, por causa do óleo de girassol, das riquezas que disseram da Ucrânia, e um direito deles. Eles não podem, espero que a Ucrânia, quando isto acabar, se isto acabar, eu fui da Força Especial de Comandos. Só fui militar de carreira, depois passei a reserva. E andei pelo mundo fora, por isso é que eu muitas vezes falo que para mim, os países nórdicos são dos melhores que existem, a nível de disciplina e organização. Porque este conflito, se fosse num país da América do Sul, como a Nicarágua e outros, em outros países africanos e da Ásia, que são menosprezados, os Estados Unidos, a União Europeia, já mandavam lá um monte de forças para poder invadir aquilo. Mas a Rússia, aquilo nem é uma colmeia da abelha, aquilo é uma vespa. Porque eu conheço, tive em muitos cenários de exercício militar com russos e alguns cubanos que eu conheci, até vietnamitas. Eu fui da Força Especial do Comando, não estou a falar de boca para fora. Tive muitos exercícios. E o que é que acontece? Eu só fico triste, e como muitos alguns ouvintes já disseram, está ali a perca humana. A vida humana, estamos no século XXI, não pode ser. Eu também não quero que a Ucrânia atire o lençol ao tapete. Não pode atirar o tapete ao chão. Não pode. Por que os Estados Unidos, ou a União Europeia, ou a OTAN, não se vai lá meter? Porque a Rússia é uma potência. E até mesmo a própria Coreia do Norte, que nós muitas vezes é um país pequenino, ninguém vai lá mexer. Porque a bomba que ela meter ali pode danificar muita gente no mundo. E o que eu quero é entrar e conseguirem arranjar uma forma de poderem minimizar essa situação, que a guerra acabe o mais rápido possível, para com que o povo não sofra. Né? Temos muitos exemplos no mundo. Né? Na Líbia e por aí fora, os Estados Unidos entraram lá, a União Europeia entraram lá, são países fracos. Se fosse um país africano ou da América do Sul, vou repetir, toda a gente já estava lá com material bélico. Mas como é a Rússia, não pode. Porque senão vamos ter até a tal guerra mundial, estamos aqui a falar muito. A Rússia não é um país supérfluo a nível de material bélico.
Filomeno Manuel, muito obrigado por ter vindo. Gostava de ouvir ainda outras opiniões. Obrigado pela sua disponibilidade. Vou ao encontro do Manuel Costa. Manuel Costa, também em Portugal. Bom dia.
Bom dia, Bastos Inês.
Como é que analisa o que está a acontecer a leste da Europa e também a posição que alguns dos nossos países tiveram, outros mantêm silêncio, face a esta situação de guerra na Ucrânia?
Sim, podemos partir do princípio que há uma hipocrisia a nível internacional. Como disse, acabou de dizer um ouvinte, nós que participamos no exército, então nós ficamos a saber que havia, depois da Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois blocos, Pacto de Varsóvia e OTAN, e países ocidentais, que faziam parte da NATO, e todos os países europeus, na maioria, que não são de lei, não eram, não aderiam ao Bloco Leste, passaram para o Bloco da NATO. E nós fomos militares, portugueses, e nós fazíamos parte também da NATO. Tanto faz que a base militar das Lajes, dos Açores, e a base também o Antánamo no Cuba, pertence à América, que é o grupo da NATO. A NATO é uma força muito forte, e a América também estava no sistema de bomba nuclear. Mas a América só desistiu porque os homens extraterrestres, isso é real e cientificamente está aprovado. Os homens extraterrestres desligavam o sistema da bomba nuclear americana. Então, os americanos viram-se obrigados a travar o sistema de bomba nuclear. Mas agora, vejamos, mesmo Ernesto Che Guevara, que tive sorte de estudar em Cuba 4 anos, mesmo Ernesto Che Guevara já criticava o sistema comunista soviético. E mesmo o Fidel Castro fazia discurso, eu assisti um discurso do Fidel Castro na televisão, às vezes 6 horas de relógio, ele aqui ia falar 6 horas de relógio. Mas ele só estava encostado à União Soviética devido aos americanos, quando mataram, quando encarceraram a morte de Patrice Lumumba. Então, naquela altura, era a geração de Fidel Castro, ele revoltou-se. Então, teria que explicar às pessoas que o mundo foi dividido em 2 blocos depois da Guerra Mundial.
Manuel Costa, eu peço que termine, porque também estamos a terminar.
Sim, eu vou terminar já. Mas, no entanto, a União Soviética de hoje, o comunismo soviético de hoje já não existe. Ou de ontem, já não existe. Hoje é um sistema de monopólio de oligarquia financeira. E então, ele devia respeitar a liberdade daquele povo ucraniano de escolher o sistema que eles querem. E se eles querem entrar no sistema europeu, eles têm que aliar à NATO.
Manuel Costa, muito obrigado pela sua opinião. Ainda quero ouvir o Bacar Vaz. Muito bom dia, Bacar Vaz.
Muito bom dia, Vasco Diniz. Primeiro, para lamentar o sofrimento do povo ucraniano, que é muito triste o que está a acontecer hoje na Ucrânia. Porque nenhum país tem direito de agredir outro sem qualquer motivo. Mas primeiro vamos ver o que é que provocou isso. O que é que provocou essa agressão. Tudo faz parte da política agressiva dos Estados Unidos e a NATO. Estás a ver? Porque lembra da crise de 1662 em Cuba? Na altura da União Soviética, que os americanos não queriam que os soviéticos aproximassem das suas fronteiras. Reclamaram que até ia desencadear outra guerra. Os soviéticos retiraram. Por que a NATO está a expandir, depois da queda do muro de Berlim, até a fronteira da Rússia? E a Rússia andava sempre a avisar, para não expandir até perto das suas fronteiras. E saíram mísseis na Polónia, mísseis não sei aonde. Claro que os russos não vão cruzar os braços. Infelizmente, o povo ucraniano está a pagar o preço da política americana. Porque quem manda na NATO hoje é Estados Unidos. É como se fosse, por exemplo, na mata. Uma criança tira a pedra contra a abelha, foge. Os restantes levam com as picadas das abelhas. O que está a acontecer hoje na Ucrânia. Lamentavelmente, lamento o que está acontecendo na Ucrânia. Sim, mas quem provocou isso é Estados Unidos e a NATO. É a política que beneficia Estados Unidos e a NATO. Obrigado.
Obrigado ao Bacar Vaz e também a todos os que participaram nesta edição da Hora dos Ouvintes, que amanhã regressa com o David Joshua.